Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, um apoio técnico do Osvaldo Aguemaia. 13 de agosto de 2019, terça-feira de lua crescente, dia do economista, bom e para as suas orações, pode anotar aí, é dia de Santo Hipólito. É, e começou a valer ontem, dia 12, o prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Rural, o que muita gente ainda chama de ITR, vai até o dia 30 de setembro. Devem atender esse compromisso todos os proprietários rurais, até aqueles que perderam a posse da propriedade este ano. Bom, o produtor poderá pagar o imposto em até 4 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$50. Se o valor for inferior a R$100, o imposto deverá ser pago em uma única vez. Então, reforçando, desde ontem, dia 12, a Receita Federal está aceitando o recebimento da declaração do Imposto sobre Propriedade Rural, prazo que termina em 30 de setembro próximo. Pois é, o Tribunal de Contas da União, no último ano, 2018, andou dando uma olhada, uma vasculhada nas declarações de aptidão ao PRONAF, as chamadas DAPs, em busca de irregularidades. Fez isso em todos os estados e, claro, encontrou suspeitas de fraudes em milhares desses documentos. Aqui no Paraná, mais ou menos umas 30 mil DAPs, num primeiro momento, foram identificadas com suspeitas de irregularidades. Depois de análises feitas pelos fiscais, 3.500 delas foram canceladas pelo Ministério da Agricultura por meio da Secretaria de Agricultura Familiar. Bom, agora essas famílias que tiveram as suas DAPs canceladas podem buscar a regularização desse documento procurando o órgão que fez a emissão dessa DAP para ele. Aqui no Paraná, quem tem autorização para fazer isso são os sindicatos ou a Emater. Então, se você, meu amigo, está aí na lista de produtores que tiveram cancelamento de sua DAP, procure um desses órgãos. Lá você poderá ver quais são as pendências existentes e saber também quais são os documentos que deve apresentar para resolver o problema, tá certo? A cooperativa Cocari realiza amanhã, em Mandaguari, um grande dia de campo sobre a cultura do café. Vários técnicos da Imater estarão lá apoiando a realização desse trabalho. Um deles é o agrônomo Celso Daniel Cerato, do Escritório Regional da Imater de Maringá, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Celso?
Olá, Marildo. É um prazer falar com os ouvintes aí do programa de rádio da Imater.
E o que vocês vão conversar lá com os participantes desse dia de campo da Cocari?
Nós somos parceiros da Cocari. Existe toda uma programação que vai da cor do café para valorizar os cafés de qualidade dos produtores que são cooperados. Vai haver uma palestra sobre o controle da broca do café, que é um problema aqui antigo e vem se agravando o problema. Teremos aí na parte da tarde, na parte prática, uma demonstração sobre a avaliação de infiltração na entrelinha da rua de café. Nós fizemos avaliações em áreas onde se faz o manejo com culturas de adubação verde, em áreas que não se faz, porque está se usando máquina agora. Né? Começou a intensificar o uso de máquinas, mecanizar o café. E isso implica que se o indivíduo não fizer, o produtor não fizer um manejo adequado do solo, ele corre risco de aumentar a compactação e ter problemas com a erosão.
E quais são as soluções técnicas, Celso, que o produtor de café pode adotar para melhorar a qualidade do manejo do solo que utiliza com a cultura?
Existem culturas, plantios, né, que já foram validados, testados pelo IAPAR, né? E o uso de aveia, de nabo forrageiro, ultimamente está se utilizando também a braquiária com bastante sucesso, né? O indivíduo planta a braquiária na entrelinha e faz lá 3, 4, 5 roçadas por ano. Isso acaba provocando a produção de massa, a competição com plantas daninhas, né? Não sai outras plantas daninhas e acaba ajudando muito na infiltração da água no solo, ajudando a combater a erosão e a ciclagem de nutrientes.
Você consegue quantificar os benefícios que o produtor de café pode obter com a adoção dessa prática da cobertura do solo?
Estima-se um acréscimo de produtividade de uns 10%. Fora os prejuízos a médio e longo prazo, que ainda não temos mensurados, mas imagine uma área com solo descoberto, sujeita a impacto de gota, erosão, escorrimento superficial. Então leva adubo embora, né? Descobre o solo. Então, a longo prazo, é possível que os resultados, tanto em produtividade quanto em qualidade de grão, sejam ainda maiores.
Tá certo, Celso. Muito obrigado pela sua colaboração. Um grande e forte abraço e um bom dia de campo para vocês todos aí amanhã.
É sempre um prazer falar aos ouvintes aí do programa de Rádio da Emater com você, Marildo. À disposição.
Olha, a Embrapa e a Organização das Cooperativas do Brasil realizam em Londrina, no próximo dia 21, o segundo seminário da cultura do trigo. No evento, os participantes vão debater questões relacionadas à produção e também os desafios da indústria e do mercado. Destacando aqui que o Paraná é o maior produtor de trigo do país. Praticamente metade de toda a safra nacional sai aqui de lavouras cultivadas em solos paranaenses. Bom, e agora é hora de a gente saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, como é que vai você, Amarildo?
Tudo tranquilo e meio assustado com o frio aí que deve chegar amanhã.
Exatamente, é amanhã e depois um pouquinho mais de frio. Mas não se preocupe, Amarildo, o frio fica mais restrito, essa região centro-sul, sudoeste do Paraná. Dessa vez ele fica mais restrito para essa região, né? A boa notícia, Marildo, é que nós temos uma frente fria hoje passando aqui pelo estado do Paraná, né? O céu vai ficar aí bastante carregado, vamos ter um céu com bastante nebulosidade em todo o estado. Frente fria está passando por aqui, com fraca atividade, vai provocar chuvas, não são chuvas fortes, são chuvas fracas. Uma ou outra área pode passar sem chuva, a maior parte do estado pega chuva, mas não é muita coisa. No decorrer aí da tarde, dessa terça-feira à noite, o tempo já melhora bastante ali no sul, do oeste do estado, né? E amanhã, quarta-feira, essa frente já se desloca para o oceano, para a região sudeste, mas ainda deixa muita nebulosidade aqui no leste do estado. Entre ali Guarapuava, Campos Gerais, em direção ao litoral, nós vamos ter ainda bastante nebulosidade presente, alguma chuva leve, garoa, principalmente nessas áreas de serra pela manhã. E no decorrer aí dessa quarta-feira, o tempo vai melhorando, e aí sim, o sol predomina praticamente em todo o estado do Paraná, não é? E firma bem. Quinta-feira ainda vamos ter sol e nuvens, mais nessa parte leste do estado, as outras áreas o sol predomina. E sexta, sábado e domingo, tempo firme, sem previsão de chuva, sem previsão de passagem de nenhuma frente fria. Então, chuva mesmo, Marildo, praticamente só hoje. Quem pegar, pegou. Quem não pegar vai ter que esperar um pouco mais, não é? Com relação ao frio, aí sim, nós temos outra massa de ar fria bastante intensa aqui chegando no sul do Brasil. Já esfria bastante essa noite ali no sul-sudoeste e deveremos ter geadas fortes ali na região sul, na região sudoeste do Paraná. No sul, por exemplo, nós vamos ter temperaturas de 2, 3 graus abaixo de zero em Palmas, General Carneiro, Clevelândia, abaixo de zero, próximo a zero ali no sudoeste do Paraná. Ali no oeste, as geadas, se ocorrerem, vão ser mais fracas. Região de Cascavel, Medianeira, Palotina. Essa região aí, as geadas se ocorrerem, vão ser geada fraca de baixada, não é? Aqui nessa região, vamos dizer, dos Campos Gerais, em direção ao litoral, devido à nebulosidade, sol frio bastante intenso, né? Quinta-feira, essa massa de ar fria também já começa a se deslocar para o oceano. Ainda faz muito frio da região central, ali, Guarapuava, em direção ao sul, e também aqui a região dos Campos Gerais. Mas aqui, Campos Gerais, Curitiba, geada leve de baixada. Ali no sul, ainda pode pegar um pouquinho mais forte na quinta-feira. E na sexta-feira em diante, aí sim, como eu falei, o tempo firma e já começa a esquentar, já volta a fazer calor, principalmente no oeste, no norte do estado, as máximas já passando dos 30 graus, inclusive no final de semana. Ok, Amarildo?
Valeu, Lazinski, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, um grande e forte abraço e até a próxima sexta-feira.
Obrigado, Amarildo, para você também, um grande abraço e uma boa semana a todos. Música.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.